Quantos amores você tem? Nesse ano, a Calci vai comemorar o Dia do Amor. Amor próprio, amor de amiga, amor de pet ou amor de namorado. O importante é amar. Aproveite o 12 de junho para presentear quem você ama. Dia do Amor Calci. Tua
Rádio. Temática do dia.
Voltamos com o programa Temática nesta quinta-feira, 4 de junho, são 11 horas 7 minutos e meio, 15 graus de temperatura, bem mais elevada do que nos últimos dias. E como falamos no segmento anterior, nós vamos falar agora sobre o Balcão do Consumidor. Inclusive, se você tiver perguntas sobre esse tema, pode interessar para o WhatsApp da tua rádio. Estaremos também retransmitindo aqui para o nosso convidado, que é o coordenador do Balcão do Consumidor da Universidade de Passo Fundo, professor de Direito da UPF, coordenador, inclusive, do curso em Lagoa Vermelha, da mesma forma. Professor Luiz Alberto Tartari, bom dia.
Bom dia, ouvintes da rádio. Acredito que tudo bem, prazer falar com vocês. É Luiz Alfredo, tá? Só corrigindo.
Luiz Alfredo Tartari, né?
Isso, exato.
Tá certo. Então, professor Luiz, é um prazer grande estar aqui, né? Recebendo, através do seu tempo aí, todas essas informações para nós passarmos aos ouvintes. E como vai o trabalho lá, professor?
Pois é, nós estamos, infelizmente, né, por essa questão da pandemia, com as portas fechadas, ou seja, não estamos abertos ao público, tá, somente através das mídias sociais que existem, né, que podem ser os contatos. Então, o nosso serviço em relação à população está um pouco carente, né, estamos, não por culpa nossa, mas sim por toda uma situação que se apresentou, né, estamos com o trabalho um pouco limitado. Da forma que normalmente a gente trabalha. Estamos na expectativa, né, em razão daquele protocolo que o governador passou agora na última quarta-feira, né, da semana passada, as 5 fases, na expectativa de que julho ele possa dar mais diminuir um pouco nessa questão de abrangência do isolamento, né, como ele está fazendo gradativamente a cada 30 dias, pelo que ele colocou, ele vai analisar a situação, e esperamos que em julho a gente consiga voltar a atender o pessoal, pelo menos, de uma forma mais branda do que está sendo agora, né? O contato com as pessoas, que isso é muito importante, pelo serviço que presta o Balcão do Consumidor, né?
Com certeza. E entre esses problemas que afetam a vida do consumidor, professor, aqui em Lagoa Vermelha, a gente vê muitas pessoas preocupadas com a questão das contas de energia elétrica, da RGE, prestação de serviços, conflitos comerciais apareceram porque algumas empresas ficaram fechadas, em alguns dias tinham carnês para pagar, os consumidores foram pagar, tinha juro, não conseguiam, né, entrar em algum acordo nesse sentido. E todas essas questões são tratadas regularmente aí no balcão quando está funcionando, professor.
Isso, exatamente. Quando existe qualquer prática de abuso na relação fornecedor-consumidor, é a área de atuação nossa como balcão, né? Então a gente procura resolver essas situações pontuais de cada pessoa, né? Porque cada caso é um caso. Claro, tem uma sistemática que a lei é federal, né? Do Código do Consumidor, mas existem casos a caso e são analisados individualmente cada um deles, né? Problemas que geram para uma pessoa um aumento abusivo de um produto ou a prestação de um serviço. Então, até na última vez que eu conversei com vocês também, qual é a orientação? Que as pessoas guardem todos os comprovantes do que como era e como foi feito, né? Ou como pagou no mês e no outro mês, como foi efetivado esse pagamento, se houve uma cobrança abusiva, um juro abusivo, enfim, cargos fora da normalidade, isso poderá depois, com a retomada das atividades normais, tentar ajustar todos esses problemas que com certeza vão aparecer, né?
Professor, bom, até para a gente poder dar alguma orientação para os ouvintes, nessas questões, as contas a pagar, onde os boletos e carnês venceram, porém os consumidores na época não tinham acesso para quitá-los. Até alguns tiveram os nomes incluídos em listas de sistemas de proteção ao crédito como inadimplentes e agora enfrentam problemas. Como fazer, né, nesse momento? O que dá para fazer?
Aí nós temos duas situações diferentes, né? Boletos as pessoas podiam pagar. certo? Porque os boletos, só se comprovarem que não puder, que não receberam o boleto, mas enfim, boletos, os bancos, mesmo que precariamente atingiram, as casas lotéricas, abriram, mesmo que precariamente o serviço está funcionando, né? As casas lotéricas estavam funcionando, estavam recebendo. Então, boletos é um caso mais delicado, porque tinha como o consumidor pagar, certo? Agora, os carnês que as lojas ficaram fechadas, essas então não poderia, aquela cobrança de juros e multa, em razão de quê? Não foi culpa do consumidor, ele não teve como ir até a loja pagar, entende? Então aí teria que ter o bom senso do empresário, né, de não cobrar essa multa de juros, em razão de que ele não estava lá na época do aberto as portas para o consumidor pagar, né? Então são duas situações distintas, tanto dos boletos quanto da questão dos carnês em si. Mesma coisa os financiamentos bancários que venceram, os bancos não ficaram fechados que pudesse eximir o cliente de pagar, né? Então são situações pontuais que têm que ser vistas, né? Mas já essa situação já está bem pontuada em relação aos carnês e aos boletos, né? Então dos boletos, só se o consumidor conseguir comprovar que ele não recebeu por uma questão de que os correios não entregaram ou não teve acesso agora, porque, como eu falei, tinha possibilidade de pagamento. Já os carnês, não. Os carnês são situações diferentes.
E se a pessoa está colocada em, né, sistemas de proteção ao crédito como inadimplente, agora encontra dificuldades, como ela pode proceder para recuperar, né, esse crédito?
Aí já foge da alçada do balcão, nossa função. Então, aí ele já teria que recorrer ao judiciário, comprovar que houve erro por parte do fornecedor, né, ou do empresário, e aí entrar com uma ação pedindo a suspensão da inscrição dos cadastros inadimplentes, etc, etc, etc. Porque isso, caso nós não consigamos com o balcão, né, a empresa for irredutível, aí a gente faz o protocolo, com esse protocolo ele tem que entrar no judiciário, para então que com uma decisão do juiz, o juiz acatando o pedido dessa pessoa, né, desse consumidor, determine que a empresa então suspenda e cancele a inscrição dos cadastros inadimplentes. Então, primeiro passo, o balcão tenta, não consegue, entrega o protocolo que é feito para o consumidor e ele vai ter que entrar com uma ação judicial para modificar essa situação.
E nos caminhos regulares, tem que passar pelo balcão, professor, antes de buscar essa ação na justiça?
A gente sempre tenta, né? Como nossa função, a gente busca junto ao fornecedor, ao empresário, na empresa, que ela reveja essa situação, né? Tenta compor essa situação, tenta ajustar entre o consumidor e o empresário, né? Quando não for possível, aí que ele vai ter que recorrer ao judiciário, porque daí nós não temos o consumidor, o balcão, não tem esse poder de ele resolver a situação. Aí até no próprio PF tem as pessoas carentes, a própria PF fornece através do SAJUR, para aquelas pessoas que não têm condições, através do SAJUR, que é uma outra extensão que nós temos, né, na própria instituição, no mesmo local onde funciona o balcão, funciona o SAJUR, né? Então, aquelas pessoas que não têm condições podem recorrer ao SAJUR, que, se for o caso, o próprio SAJUR propõe ação tentando reverter essa inscrição nos cadastros inadimplentes.
Temos aqui um ouvinte salientando que nesse período de estiagem houve também, né, por parte da população, um auxílio muito grande procurando evitar desperdício de água, economizando. E mesmo assim, essa ouvinte fez aqui um comparativo e disse que a conta da água aumentou muito. O valor que ela pagava regularmente, mesmo sem economia, era menor do que agora com toda a economia que ela fez. Como ela poderia fazer para verificar isso ou rever se essa conta está certa, correto, professor?
Então, tipo assim, ela tem, digamos que tenha sido o mês de abril que ela pagou agora em maio, o mês de maio que ela vai pagar em junho, né? Então, ela pega os carnês que ela pagou de fevereiro e março, por exemplo, né? E vamos fazer um comparativo consumo, né, pelo valor. Aí a gente vai ter uma taxa, um valor médio de quanto ela gastou. E daí faz esse comparativo com o mês de maio, junho, enfim, que ela recebeu para pagar agora, né? E a gente vai fazer um comparativo do consumo com o valor. E aí, se for exorbitante, fora da normalidade, porque não teve nenhum aumento significativo nesse período, né? Aí então, para a companhia corrigir esse problema. Invariavelmente, a companhia reconhece e emite uma nova taxa para ser paga.
E se a pessoa já pagou, ela pode reaver esse dinheiro?
Pode buscar uma compensação nas parcelas futuras.
Isso vale também para a RGE, professor?
Mesmo procedimento, porque isso aí são taxas, né? É um tributo denominado taxa que a gente paga pelo uso, né? Então, existe a possibilidade. Tanto se aplica tanto ao consumo da energia quanto ao consumo de água. Para os dois fatos, para os dois casos.
Perfeitamente. Outra questão importante, professor, é com relação às compras através da internet. Hoje há uma reclamação muito grande de atraso na entrega do produto, questões que a pessoa não sabe a quem recorrer. O que daria para fazer nesses casos de alguma dificuldade em compras chamadas compras virtuais?
Certo. Isso é uma orientação que a gente já vem dando há muito tempo já, que as pessoas antes de comprarem, vejam a avaliação da empresa, certo? Isso é muito importante, porque os próprios clientes, quando compram, vão lá e fazem já uma avaliação da empresa. Porque assim, quando a oferta é muito grande, o cliente tem que já tomar um cuidado, que milagre na economia não existe. Então, um exemplo, o preço é R$100, a empresa está oferecendo a R$30. Porque tem muitas empresas que criam, muitas situações em que criam uma empresa, justamente, né, praticamente fantasma, cria um bota no endereço qualquer lá, começa a fornecer produtos, a pessoa vai lá, paga o boleto e nunca mais vai receber, daí a gente vai atrás, nem acha mais essa empresa, não acha responsável, não acha ninguém, os telefones já não existem mais, os contatos já não são respondidos. Então tem situações que a gente não consegue mais reverter, justamente por isso. Então, e outras situações, claro, tu vai fazer uma compra, a própria empresa já diz, vou te entregar o produto em tantos dias. Daí, não entrega naquele dia, existe o setor de reclamações. E tudo isso armazenado dá subsídios para nós, então, conversarmos com a empresa e exigir ou a restituição do dinheiro, né, como acontece em muitos casos, ou ele se compromete a entregar num prazo mais exíguo, né? Então, o próprio consumidor tem que estar, quando ele faz a compra, ele fica, armazena esses dados da compra, data da compra, etc., o prazo que a empresa se comprometeu a entregar o produto, não vê naquele prazo uma primeira reclamação, e a partir disso, então, nós podemos tentar buscar a solução desse impasse junto à empresa, junto ao fornecedor daquele produto. Mas tomar muito cuidado, reitero, quando for comprar, cuidem do site que está comprando, né? Como é que é a avaliação daquele site, quantos produtos eles venderam, quantos consumidores eles têm cadastrados, né? Porque tem muitos atravessadores, muitas empresas que botam um preço fora do normal, isso também o consumidor tem que prestar atenção, né? Fora do normal, justamente porque ele não vai entregar. Então ele faz uma propaganda enganosa, entre aspas, né? De que está vendendo produto, tem um produto muito abaixo do valor de mercado, então o consumidor também tem que ficar atento à situação, né? Quando o produto é muito abaixo de um preço de mercado, ou seja, faz uma pesquisa, vê que está um desconto absurdo, né? O consumidor tem que tomar cuidado, né? Porque ninguém consegue fazer milagre, ainda mais nos dias de hoje. Existe um custo fixo de um produto, se uma loja está vendendo por 70, 80, como é que a outra consegue vender a R$30, por exemplo? Né? Então é muita diferença, muita disparidade, tem que tomar cuidado com isso, porque são essas empresas que são constituídas justamente para alisar o consumidor. Faz uma propaganda, um preço muito abaixo do preço de mercado, só o consumidor nunca vai receber e vai buscar, nunca mais acha essa empresa para ser restituído o valor ou receber a mercadoria.
Professor Luiz Alfredo, nem sempre as empresas dispõem desses dados, né? E isso já é um indício também de que algo não está certo?
Exatamente, exatamente. Então, hoje, uma grande parte das vendas no setor varejista, de comércio, né, é pela internet. E, então, quando a gente for comprar, nós, consumidores, vamos comprar, tem que prestar atenção nisso e todas as informações que aquela empresa está dando. Porque se falta informações, falta avaliação, falta critério, são poucas avaliações, orientação, não compre. Não compre porque tem grandes problemas para vir pela frente. E outro dado muito interessante, você compra, por exemplo, de uma empresa X, aí quando a empresa remete o boleto, o favorecido daquele boleto não tem nada a ver com a empresa. Isso é um outro dado que o consumidor tem que prestar atenção. Né? Tu entra no site lá, beleza, o site é X, mas o boleto sai muitas vezes até por uma outra empresa, não tem nada a ver com a descrição de onde você comprou. Então é outro dado que o cliente consumidor tem que prestar atenção. Porque se é uma empresa séria que está vendendo, a mesma que vende é a mesma favorecida do boleto, entende? Agora, tem muitos casos que é bem divergente a situação, então tem que tomar cuidado também isso. Presta atenção, antes de pagar o boleto, verifica, senão tem problema.
E a partir do momento que pagou o boleto, pouca coisa tem para fazer, professor?
É porque essas empresas não têm estrutura nenhuma, não têm patrimônio nenhum, elas não respondem absolutamente a nada, né? Os telefones que eles botam, 0800, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, não funciona, que eles já são preparadas para dar o golpe no consumidor. Essa é a palavra mesmo, hein, certo? Golpe. Né? Eles são montadas para tirar dinheiro do consumidor. Então, o consumidor tem que tomar cuidado quanto a isso, prestar muita atenção de quem ele está comprando nessas lojas virtuais. Porque depois são lojas em Minas Gerais, são lojas no Espírito Santo, são lojas em São Paulo, tu não tem acesso a elas justamente por essa questão. Estão preparadas para prejudicar o consumidor.
Bom, todo o trabalho do balcão no consumidor é relativo às relações comerciais. Isso vale também para a prestação de serviços, professor?
Também, se fica comprovada consumidor e fornecedor, também a prestação de serviço, com certeza.
Bom, uma questão que aparece com frequência aí são os problemas nas contas de telefone, né, nas contas de água e de luz, mas a telefonia aqui em Lagoa Vermelha tem sido uma das maiores responsáveis pela ida de pessoas a buscar o balcão. Continua isso sendo o fator principal em toda a região, professor?
Sim. Os combos que agora as empresas estão vendendo, né? Um pacote de telefonia, internet, enfim, canais por assinatura, esses são os campeões da reclamação. Sempre, 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 sempre são os campeões. Principalmente quando você quer cancelar, você não consegue. É incrível, né? Tu entra para cancelar, a ligação cai, você não consegue complementar, te deixa esperando, fica a reclamação chega para nós, que ficam 2 horas, às vezes, no telefone, não conseguem serem atendidos para cancelar ou para modificar o plano e assim por diante. Então, telefones, TVs por assinaturas, etc., são os campeões de reclamação no balcão. Eu não estou falando só de Lagoa Vermelha, tá? Que a gente tem o balcão em Passo Fundo, em todos os campos que tem a UPF, tem balcão. Então, a gente sente e conversa como coordenadores e as reclamações são basicamente sempre as mesmas empresas. Os meus setores que fornecem os serviços, né? Telefonia, é TV por assinatura, enfim, essa gama de empresas que fornecem esses produtos.
E esses serviços do balcão, eles estão sendo mantidos de forma virtual ou estão cancelados por enquanto, professor?
Na medida que chega até nós, a gente está, porque como tem a disponibilidade online, né, quando as empresas fornecem essa possibilidade das mídias, de um modo geral, a gente consegue fazer. Não dá para garantir, mas quando tem essa possibilidade, a gente procura resolver mesmo não estando com as portas abertas.
Então ainda há essa possibilidade de uma...
possibilidade.
Uhum. E hoje, qual seria o caminho para buscar alguma informação ou até resguardar esses direitos?
Tem o próprio site do Balcão do Consumidor, da UDAUPF, né? Acessa o site do Balcão do Consumidor, /UPF, e aí descreve até qual é o problema, qual é a empresa, enfim, o que o consumidor tem de documentos em mãos para nos dar condições de entrar em contato com a empresa, né, e na sequência a gente retorna para o consumidor.
Perfeitamente. Na medida do possível. Professor, dentro desse tempo que já temos o balcão atuando em toda a região e em Lagoa Vermelha, que avaliação dá para fazer da importância desse serviço à comunidade?
Olha, até não nós temos avaliação da própria comunidade em relação ao trabalho que nós temos, né? E quando eu falo, eu não vou falar só especificamente da Lagoa Vermelha, mas do contexto geral, é muito, muito, muito gratificante os elogios que a gente recebe de quando a gente presta o serviço, né? E isso vai ser é um serviço que tende a crescer, né, justamente pela prestação de serviços que a gente faz, né, que abrange vários setores que nós colocamos agora, prestação de serviços, empresas, enfim. Então, um trabalho muito, muito gratificante, muito bem avaliado, e que onde não existe isso, estamos procurando para tentar trazer um braço, né, do balcão, que na verdade tem uma relação muito perto do PROCON, né? Que é a questão do consumidor também. Então, eles procuram a universidade para a universidade tentar expandir, criar braços para atender a outros municípios, né, que não tem esse atendimento direto que nem Lagoa Vermelha tem. Então, o simples fato da busca que os municípios onde não tem chegam até o PF solicitando atendimento, é que a gente tem a certeza de que é um serviço que tem bastante importância para a comunidade.
E há uma expectativa, então, de que no mês de julho possa voltar presencialmente, professor?
Nós estamos, na verdade, nós como instituição e todas as instituições, nós estamos atendendo ao protocolo do governo do Estado, né? Como eu, como eu falei para vocês, pela intenção que ele demonstrou na última quarta-feira, não ontem, mas na anterior, de a cada 30 dias rever a situação, né? Então nós temos a expectativa de que gradativamente as coisas voltem a ter uma normalidade, pelo menos uma certa normalidade, né? Então, temos a expectativa, vamos aguardar agora pelo protocolo dele, né, pela intenção dele agora no, do governo, né, no final de junho agora, ele dá uma posição já para julho, final de julho, a posição para agosto. Então, até nós, como instituição de ensino, as retomadas aulas presenciais, quando é que vai acontecer? Entende? Nós também estamos na expectativa de que ele não vai ser dessa forma, vão ser liberados dessa forma, como é que vai ser o atendimento, né, para as aulas presenciais. Então, está toda a estrutura da instituição, tanto na questão de sala de aula, quanto na questão do SAJUR, que é aquele serviço que eu falei para ti antes também, que nós temos aí no próprio prédio da UPF em Lagoa, como do Balcão do Consumidor, enfim. Nós estamos na expectativa desse protocolo que o governo do Estado tá mantendo, né? Para justamente tentar, no primeiro momento, preservar a saúde das pessoas e depois ir dando mais liberdade até para que a rotina volte ao normal, porque é imprescindível cuidar da saúde das pessoas, né, em primeiro lugar, mas também está criando um problema bem complicado economicamente, né? Então ele tem esse pensamento de ter, de aos poucos, a vida voltar ao normal, né, e diminuir um pouco esse impacto financeiro também na vida das pessoas, porque é de conhecimento de todos que muitos empregos já deixaram de existir, né? A própria Lagoa Vermelha, no setor moveleiro, a gente tem conhecimento de que muitos foram demitidos. Então, tentar a ideia do Estado como um todo, né, a nível federal e estadual, é ir diminuindo essa forma de isolamento para que a volte às coisas normais, sempre pensando na manutenção da saúde em primeiro lugar.
E há uma expectativa de que essa demanda possa aumentar, e especialmente depois de toda essa mudança nas relações comerciais, professor?
Eu acredito que sim, porque o que está no ponto de vista geral, né? O que está acontecendo? Essas pessoas que foram demitidas agora por 3, 4, 5 meses, depende do tempo de que elas tinham na empresa, estão recebendo seguro-desemprego, certo? Então, por um tempo, vão ter uma renda, próprio auxílio emergencial que o governo está dando. Então, a economia voltando ao normal gradativamente, as empresas também tendem gradativamente a contratar os serviços novamente. Mas até que a economia volte a girar no seu círculo normal, problemas vão acontecer. E até eu estava lendo ontem de noite que essas empresas que trabalham no varejo, as grandes lojas, né, elas estão preparadas porque vai ter uma inadimplência muito grande. Então, esses problemas de consumidor com o fornecedor do produto, com o empresário, a tendência é que venha a se agravar a partir de agosto, setembro, quando as famílias deixarem de receber esse auxílio-desemprego, né, o auxílio emergencial que o governo está dando, e que não consigam imediatamente após voltar ao mercado de trabalho. Então, a tendência é, sim, que venha aumentar essa demanda e esse problema entre quem comprou e a empresa que entregou o produto. Ontem à noite estava lendo sobre isso, que as empresas já têm conhecimento de que vai ocorrer esse problema de inadimplência num futuro bem próximo.
Professor Luiz Alfredo Tartani, agradecemos a sua disponibilidade e gentileza de atender a nossa reportagem. Ficamos à disposição para qualquer outra orientação ou dica que gostaria de transmitir.
Da mesma forma, nós, como Balcão do Consumidor, estamos à disposição, né? Qualquer fato novo que venha a acontecer, a gente pode voltar a conversar com vocês, com os seus ouvintes, né? E sempre colocando a instituição UPS e nós, como professores, à disposição para os esclarecimentos da sociedade da Lagoa Vermelha e regional.
Grande abraço, professor, bom trabalho.
Igualmente para você, até mais.
Então, nós conversamos hoje, né, no programa Temática desta manhã de quinta-feira com o Luiz Alfredo Tartari, coordenador do Balcão do Consumidor da UPF, professor e coordenador do curso de Direito também, né? Ele que está à frente desse importante trabalho, e todas as pessoas com quem a gente fala e conversa elogiam muito o trabalho do Balcão do Consumidor, infelizmente ainda de portas fechadas, e a expectativa é de que num futuro breve, quem sabe já no mês que vem, essa situação possa ser revista e as pessoas possam ter acesso, né, à busca aí pelos seus direitos. O Balcão faz um trabalho